Previstos na Constituição, os projetos de iniciativa popular já se transformaram em normas legais, como a Lei da Ficha Limpa, que tornou inabilitadas para cargos eletivos pessoas que no passado tenham cometido alguns tipos de crimes. E, recentemente, outro projeto de iniciativa popular, o que propôs as chamadas 10 medidas contra a corrupção, foi aprovado pela Câmara. Mas os deputados fizeram várias alterações que, para os apoiadores da proposta, desfiguraram o texto original. Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado trata exatamente dessa questão. Iniciativa popular e desvirtuamento do projeto pelo legislativo, limites e perspectivas de soluções no Brasil e no direito comparado. Nós vamos conversar agora com o autor do estudo, que é o consultor João Trindade, especialista em direito constitucional. João, bom dia.
Opa, bom dia, Gisele. Bom dia também aos ouvintes.
João, nós falamos agora sobre essa questão de projetos de iniciativa popular e vamos começar com essa polêmica do 10 medidas contra a corrupção. É um projeto de iniciativa popular, chegou aqui ao Congresso, os deputados fizeram várias alterações e o caso foi parar no Supremo e o próprio Supremo disse que não poderia fazer essas alterações. Vamos começar com a pergunta básica. A prerrogativa dos parlamentares prevê que realmente esses projetos de iniciativa popular podem ser emendados, podem ser melhorados, ou o projeto de iniciativa popular tem que ser aprovado do jeito que veio?
Bom, é o seguinte, Gisele, primeiramente a gente tem que ter uma preocupação que é a seguinte: existem os projetos formalmente de iniciativa popular e existem os projetos que vieram por inspiração popular, mas que são propostos em nome de deputados. Inclusive nesse estudo eu fui fazer um levantamento e aí é interessante perceber assim, vários dos casos que a gente cita como de iniciativa popular, na verdade formalmente eles não foram protocolados como iniciativa popular. Por exemplo, a Lei da Ficha Limpa, o projeto que deu origem à Lei da Ficha Limpa, apesar de ele contar com todas as assinaturas necessárias, ele foi proposto em nome de um grupo de deputados, inclusive do deputado Antônio Carlos Biscaia. Então, assim, ele tramita não como iniciativa popular, ele tramita como iniciativa de um deputado. A mesma coisa com o projeto das 10 medidas contra a corrupção. As 10 medidas que o Ministério Público recolheu assinaturas, tinha assinaturas que sobravam, tinha mais de 2 milhões de assinaturas, mas para acelerar a tramitação, para não ter que esperar conferir uma por uma as assinaturas, esse projeto foi proposto em nome de um grupo de deputados também, de um grupo de 4 deputados, inclusive o deputado Fernando Francischini, do Paraná. Então, assim, tecnicamente, esses projetos terminam tramitando como projetos de autoria de deputado e não projetos de iniciativa popular. E por essa pesquisa eu percebi que o único projeto formalmente de iniciativa popular, ou vamos dizer assim, 100% de iniciativa popular, foi o projeto que tratou do sistema de habitação popular de interesse social, que virou lei em 2008, a Lei 11.124. Então, assim, termina que os projetos que são de inspiração popular tramitam como se fossem iniciativa de deputados e isso permite que os deputados alterem, ou os deputados e senadores alterem livremente esse projeto. Mas mesmo que o projeto fosse apresentado formalmente como iniciativa popular, no Brasil não existe nenhum tratamento especial, vamos dizer assim, para os projetos de iniciativa popular. Quer dizer, um projeto de iniciativa popular, juridicamente falando, ele pode ser emendado, ele pode ser rejeitado, ele pode ser aprovado do jeito que veio, ele pode sofrer um substitutivo, quer dizer, pode ser apresentada uma versão alternativa do projeto. Na pesquisa, eu fui olhar como era em outros países, né? E aí, em outros países, você tem situações em que tem um regramento igual ao do Brasil, que é o caso da Itália, por exemplo. Projeto de iniciativa popular não tem nenhuma prerrogativa especial. Mas tem alguns países, como a Suíça, em que se chegou numa solução que eu particularmente achei interessante, que é um projeto de iniciativa popular tem que passar pelo Congresso. Se o Congresso aprovar, ok. Se o Congresso rejeitar o projeto ou emendar o projeto substancialmente, tem que convocar um referendo para a população poder decidir essa questão. Então mas no Brasil, no regime jurídico atual, não tem nada que impeça juridicamente esse desvirtuamento do projeto.
Tá, então para o ouvinte entender melhor, como entender então essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, concedendo uma liminar que anulou a votação pelo plenário da Câmara do projeto das 10 medidas. Ou seja, para o ministro Supremo, no caso, concedendo essa liminar, ele entendeu que o Congresso não poderia modificar o teor desse projeto de iniciativa popular, digamos assim, das 10 medidas contra a corrupção.
Isso. É bom lembrar que foi uma decisão, como você explicou, foi uma decisão monocrática, quer dizer, não é uma decisão ainda do Supremo Tribunal Federal, é uma decisão do ministro Luiz Fux, que deu uma liminar no mandado de segurança, no mandado de segurança 34.530. Então, assim, ainda tem que se aguardar se os outros 10 ministros vão referendar esse entendimento, o que particularmente eu acho improvável, tá? Assim, eu li a decisão do ministro Luiz Fux, ela é baseada em dois aspectos. Primeiro aspecto, que o projeto de iniciativa popular não poderia ter sido proposto em nome de um deputado. Então ele manda zerar toda a tramitação do projeto, dizendo esse projeto, se ele veio por iniciativa popular, teria que ter sido autuado como iniciativa popular e não ter sido assumida a autoria em nome de deputados. Assim, até se pode defender essa tese, o problema é a consequência prática, é que aí nesse caso isso vai atrasar demais a tramitação do projeto, quer dizer, dado que não tem diferença de tramitação entre o projeto de autoria de deputado e projeto de iniciativa popular, você exigir que o projeto agora zere toda a tramitação e tramite como iniciativa popular, só vai gerar mais demora. Mas assim, porque geralmente o deputado assume a autoria do projeto, ou porque o projeto não tem as assinaturas suficientes, ou para acelerar a tramitação. Mas o segundo ponto da liminar do ministro Luiz Fux é no sentido de que, sendo um projeto de iniciativa popular, o Congresso não poderia emendar o projeto para desvirtuá-lo. Quer dizer, ele entende, e aí com a minha particular discordância, ele entende que os projetos de iniciativa popular têm um status diferenciado, digamos assim, que o Congresso não poderia emendar para desvirtuar. Embora politicamente eu também concorde que a decisão da Câmara foi extremamente inoportuna, que realmente a Câmara dos Deputados inseriu num projeto de combate à corrupção, ela inseriu normas que punem, inclusive indevidamente, quem combate a corrupção. Mas aí é uma questão de mérito, digamos assim, né? Eu fui buscar no direito comparado, porque justamente do que eu conhecia de direito constitucional e de processo legislativo, eu nunca tinha visto ninguém defender essa tese de que projeto de iniciativa popular não possa ser emendado. E eu fui buscar assim, não, vamos ver se existe alguma coisa assim no direito comparado. E eu não encontrei, quer dizer, mesmo nos países que mais valorizam a iniciativa popular, que é o caso, por exemplo, da Suíça, não existe essa proibição de o Congresso emendar. Existe um mecanismo que eu acho bem equilibrado de convocar um referendo caso o Congresso altere. Até porque o fato de um projeto ser de iniciativa popular não quer dizer que ele é a vontade da maioria da população. Quer dizer que ele é a vontade daquela parcela da população. Que apesar de no Brasil ser uma parcela alta, 1% do eleitorado nacional, ainda assim é uma parcela que proporcionalmente é pequena, né? Quer dizer, é a vontade de 1% da população brasileira, que pode ser a vontade da maioria ou não. Então, assim, a liminar realmente do ministro Luiz Fux mandou zerar toda a tramitação e recomeçar a tramitação do projeto, mas, a meu ver, baseada em dois fundamentos que não se sustentam. E eu tenho sinceras dúvidas de que o STF vá referendar isso. Acho que não vai. Acho que no plenário essa liminar vai ser cassada.
Até porque, sem entrar no mérito do projeto das 10 medidas contra a corrupção, retirar do poder legislativo a prerrogativa de emendar ou melhorar ou desvirtuar, se esse for o caso, a palavra a ser usada, Seria um pouco, no meu entendimento, me parece um pouco paradoxal, porque o poder legislativo está aí exatamente para isso mesmo. Né?
Pois é, a gente, nesse caso específico das 10 medidas, Gesiel, ficou uma situação politicamente muito tensa. Por quê? A gente sabe que o legislativo, ele não está aos olhos da sociedade nos seus melhores dias. A gente tem uma crise de legitimidade, de representatividade, etc. Por outro lado, o Ministério Público, a meu ver, ele exagerou na campanha de marketing. Ele fez uma campanha extremamente agressiva, inclusive, e de certa forma isso surtiu um efeito contrário, né? Os deputados reagiram contra, que era uma campanha que dizia que era para o Congresso aprovar as 10 medidas sem alterações. Ora, essa é, na melhor das hipóteses, é de ingenuidade. Porque não pode se considerar o dono da verdade, alguém que fez as 10 medidas sem ouvir, inclusive, outras carreiras jurídicas, como a defensoria e os juízes e os advogados, e querer que isso seja aprovado no Congresso sem nenhuma alteração. Fazer uma campanha de marketing com dinheiro público para isso ser aprovado sem alteração. Ora, o Congresso não é um mero carimbador. O papel do Congresso não é dizer sim ou não. E outra coisa, se o Congresso pode dizer não, ele pode emendar o projeto. E aí, eu repito, assim, no ponto de vista do mérito, realmente as alterações que foram feitas não parecem boas alterações. Mas é inegável, quer dizer, que dentro das regras jurídicas, o papel que se espera do Congresso Nacional é que possa, inclusive, emendar o projeto.
Ok, João, muito obrigado. Esse estudo, ele está disponível para qualquer pessoa que quiser dar uma olhada. Eu dei uma lida nesse estudo, realmente é um estudo comparado que traz muitas informações a respeito de uma questão que é atualíssima. Esse estudo está disponível no site do Senado.
Isso, ele está no site do Senado, a pessoa pode ir logo na parte inferior, vai ter lá estudos legislativos. E aí, nesse link, estudos legislativos, você clica em textos para discussão. Então, é no site do Senado, estudos legislativos. Dentro de estudos legislativos, textos para discussão. E aí tem toda a lista, até agora, o núcleo de estudos e pesquisas da consultoria legislativa do Senado. Tem 224 textos para discussão publicados. Esse é o texto número 223, é o penúltimo que foi publicado.
João Trindade, muito obrigado pelas suas informações e a sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia, um grande abraço e parabéns pelo estudo.
Muito obrigado.
Nós conversamos com João Trindade, especialista em Direito Constitucional e consultor do Senado Federal. Ele é o autor desse estudo publicado recentemente pela consultoria, que trata da questão da iniciativa popular e o desvirtuamento do projeto pelo Legislativo, limites e perspectivas de soluções no Brasil e no direito comparado.